Bom dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Manchester. Vereador Eli Rosa, vereadora Cleide, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador Marcos Carvalho, vereadora Andréia, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Zé Fernandes, vereador João Feitosa. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo de 24 a 30.
Registrar também a presença do vereador policial federal Suender. Registrar a presença do vereador Luiz Massilva, vereador Jean Carlos, vereadora doutora Trícia, que está acabando de adentrar o plenário também. Agradecer aqui a presença do tenente-coronel Edival Soares, comandante da escola Arlindo Costa. É um amigo particular, seja bem-vindo aqui no Poder Legislativo. Cumprimentar aqui também colega e amigo de infância lá do Bar de Lourdes, que trabalha na postura, o Marques, que está aqui hoje para poder prestigiar a posse dentro de alguns minutos do vereador Américo. Cumprimentar o Braz. Cumprimentando o Braz, eu cumprimento todos os funcionários da postura, se sintam à vontade aqui no Poder Legislativo. Cumprimentar também o ex-vereador e ex-presidente dessa casa e hoje secretário parlamentar, representando aqui nesse momento o executivo, o ex-vereador Luiz Lacerda. Cumprimentar aqui Nilton Pereira, imprensa, Lucivan Machado, Olisvaldo Pires, Giovana, nosso fotógrafo Ismael, que aqui está. Cumprimentar todos e já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da ata da cinta anterior, da sessão anterior.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de modo especial ao meu amigo, tenente coronel Edival. Seja muito bem-vindo ao Poder Legislativo, coronel. Só aguardando aqui a ata anterior para me fazer a leitura. Presidente, eu vou fazer a inversão aqui e vou ler os projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 038 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta o artigo 13A à Lei Complementar número 382, de 27 de junho de 2018, autorizando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a contratar bombeiros civis em caráter emergencial. Projeto de Lei Ordinária 051 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa, cartaz ou outro meio gráfico mais simples de locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autárquica no âmbito municipal, bem como nos prédios e imóveis de propriedade do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 098 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Vida Nova Fest e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 099 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Comipeia, que é o Congresso de Mocidade da Igreja Pentecostal esconderijo do Altíssimo e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 100 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que reconhece a língua brasileira de sinais no município de Anápolis. Correspondências. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma não se encontra presente na sessão ordinária de hoje devido à audiência pública sobre o Castra Móvel na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Resposta de requerimentos. A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte encaminha informação de instalação de câmeras de vídeo monitoramento na Praça da Capela São Vicente de Paula. É uma resposta do requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos encaminha informação sobre serviço de limpeza em via pública na Rua Augusto Leiser, Residencial Santa Cruz. É resposta ao requerimento da vereadora Andréa Zende. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua PP2, no Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza em toda a lateral da rodovia Belém-Brasília, na Rua Constelação e Avenida Carmen Miranda, Residencial Ana Carolina. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Rua Cruzeiro do Sul, Residencial Ana Carolina. Resposta do requerimento da vereadora Cleide Lário. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Travessa 3, Terreno Baldio, Vila Santa Maria. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza e retirada de entulhos na Rua Cruzeiro do Sul, Vila Santa Maria, no centro. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em todo o bairro Residencial Valência. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em todo o bairro Frei Eustáquio. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua PP2, no bairro Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento do vereador Domingos Paula. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na Rua PP2, Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza da Rua MN, no bairro Morada Nova. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em todo o bairro Parque Brasília. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos dois dias do mês de maio de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 91 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 92 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento em órgãos públicos municipais para pessoas com obesidade no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 93 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SS, que torna obrigatória a fixação de placas e cartazes sobre o combate à pedofilia e exploração sexual infanto-juvenil no interior dos ônibus, do transporte coletivo urbano e do transporte escolar do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 94 de 2023, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que institui o Julho Verde para prevenção e conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 95 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Daniane Marinho e Silva. Projeto de lei ordinária número 96, de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a política municipal de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis. Projeto de resolução número 97, de 2023, de autoria da mesa diretora, que cria o certificado de honra ao mérito da comunicação Antônio Gomes Pinto, do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 105, de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Sebastião Edson Bessa, do Nascimento, e da outras providências. Usaram a palavra, policial federal Suender. Cumprimentou os presentes, falou sobre a visita na UBS João Luiz de Oliveira e repercutiu os problemas que encontrou na unidade. Também pediu mais médicos para a unidade Vila Formosa. Tem amigos espinhos, só isso? Grande expediente. Usaram a palavra. Vereador Eli Rosa, João da Luz, João Feitosa, Cleide Lário, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 85 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Vartson Roberto Moraes Dutra e da outras providências. Aprovado com 16 votos favoráveis e uma abstenção. A maioria dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 202 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de Desinformação ou de Informações Falsas, fake news, divulgadas ou compartilhadas por meio da Rede Mundial de Computadores e demais meios de comunicação e de imprensa geral. Aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos em contrário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 64 de 2023, de autoria do vereador André Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia do Artista Local, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto ou na semana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, Jackson Charles, doutora Trícia Barreto, Delcimar Fortunato, Luzimar Silva e Cabo Fred Caxias. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Usou a palavra pela ordem. Jackson Charles. Comunicações. Usaram a palavra. Luzimar Silva, policial federal Suenda, Delcimar Fortunato, Reamilton Espino, André Rezende, João da Luz e Cabo Fred Caxias. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de maio, em horário regimental. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, registrando aqui a presença do vereador Guizês Zebor também na sessão. Né? Cumprimentar aqui ainda em tempo a Ludmila Bispo, que sempre está auxiliando aí o coronel Edvaldo, que é uma amiga nossa, companheira lá do PV. E também o nosso parceiro Marcelo Silva, né? O Marcelinho, que é um companheiro de partido nosso do PV. Ainda em tempo, cumprimentar a esposa do vereador que vai ser empossado aqui, a Elizabeth Vieira dos Santos, as suas filhas também, a Flávia Ferreira Gomes, a Lília Cristina também, sua filha que está aí, a sua neta Bianca Steffi, né, as sobrinhas Alice Vieira, Aline, Luciane Vieira. Ainda em tempo também cumprimentar o assessor da deputada estadual Vivian Naves, o seu Nelson. E já abro um pequeno expediente e convido o vereador que vai ser empossado para poder fazer o uso da palavra. Enquanto ele encaminha, cumprimentar também o ex-presidente dessa casa e vereador licenciado, que está aqui também prestigiando o vereador Américo. Passo aqui ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura do termo de posse, enquanto o vereador Américo se encaminha à tribuna.
Termo de posse do senhor Américo Ferreira dos Santos para o mandato na 19ª legislatura, entre os anos de 2023 e 2024, aos 3 dias do mês de maio de 2023, de 2022, às 9h30, em sessão ordinária, compareceu para tomar posse como vereador o senhor Américo Ferreira dos Santos, eleito segundo suplente a vereador no pleito de 2020 pelo Partido Progressistas, ocupando a cadeira do vereador Leandro Ribeiro da Silva, licenciado nos termos do artigo 26, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município de Anápolis e do artigo 80, inciso 5º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, e em respeito determinado pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Depois de apresentados os documentos pessoais, declaração de bens, diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral e os demais documentos que atestam a sua condição de suplente vereador, o senhor Américo Ferreira dos Santos prestou o compromisso de juramento previsto no artigo 3º e parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Concluídas todas as formalidades, o senhor presidente da mesa diretora municipal de Anápolis, vereador Domingos de Paulo, declarará empossado vereador no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Solicito o vereador Américo que possa usar a tribuna e fazer o julgamento primeiro para eu poder assinar aqui o termo de posse.
São 9h57.
Manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do Município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e respeito público o mandato que me foi concedido. Assim eu assino o termo de posse e considero o vereador Américo empossado vereador na Câmara Municipal. O senhor pode fazer o seu discurso, vereador.
Obrigado, presidente. Muito obrigado. Presidente, só uma pergunta. Meu tempo vai ser cronometrado?
Obrigado. Tá na tela aí, 10 minutos.
Você sabe mais que ninguém, às vezes eu tenho uma dificuldade com o microfone, a gente teve junto no pleito passado, o senhor sabe disso, mas às vezes eu extrapolo um pouquinho hoje, ô presidente, porque motivos são muitos aqui de agradecimento. Então, se eu extrapolar um pouquinho, já te peço as desculpas. Quero cumprimentar o presidente Domingos Paula e aí já cumprimento toda a mesa diretora, cumprimentar meu colega de bancada, João Feitosa, e aí na pessoa dele já cumprimento todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar meu amigo Orisvaldo Pires, na pessoa do Orisvaldo eu vou cumprimentar toda a imprensa presente e, de uma maneira carinhosa, cumprimentar minha esposa, a Beth, e também as minhas filhas, a Flávia, a Lília, a minha neta, a Bianca, e aí nas quais eu já cumprimento todo o público presente no plenário e agradeço pela presença. E dizer assim, senhor presidente, hoje a nossa fala hoje aqui, sem dúvida, é gratidão, é agradecimento, motivos são muitos para isso, né? Eu quero primeiro começar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oportunidade, primeiro, assim, eu acho que é do conhecimento de vários dos amigos que estão aqui. É um momento difícil que nós tivemos aí, né, que passamos aí por uma cirurgia pesada, pesadíssima. Eu tive que submeter aí a uma ponte safena. Isso foi no mês de abril. Do ano passado, dia 4 de abril agora, fez um ano da nossa cirurgia. Então, eu confesso assim, que foi um momento muito difícil. Quando veio para mim esse diagnóstico, eu confesso que fiquei surpresa, porque então o quadro clínico sempre foi muito bom. Eu sempre fui ativo no meu futebol, no meu exercício, nas minhas caminhadas, e de repente veio um diagnóstico aí de 80% de uma das central obstruída. Tivemos que submeter, operei, abri o peito, cerrou o osso, tirei a safena da perna, coloquei aqui no coração. Então, assim, sem dúvida, foi uma experiência que a gente passou, que não foi fácil. Mas aproveitar o momento, que como eu disse, que é de agradecimento, agradecer primeiro a Deus por isso, agradecer a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, que teve todo o cuidado, o carinho, que cuidou de mim, cuidou como se fosse uma criança, né? E hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui retornando a essa casa de leis. Então, é motivo de agradecimento mesmo, de alegria. Quero falar um pouquinho da nossa história. Eu, às vezes, até quebrando um pouquinho o protocolo, mas eu acho que é importante eu falar um pouquinho da nossa história. Cheguei aqui em Anápolis, 1970, eu tive a oportunidade, vindo de uma cidadezinha, uma cidadezinha do interior de Minas, tive a oportunidade de chegar aqui em Anápolis de trem de ferro, 1970, desembarcando ali na Praça Oeste, né, na estação ferroviária, e já fiquei apaixonado por essa cidade. E, então, assim, cheguei em busca do primeiro emprego e tive essa oportunidade desse primeiro emprego, né? Logo em seguida, ingressei aí com o senhor Amadeu. O senhor Amadeu, ele foi um dos pioneiros aqui na cidade em fábrica de botina. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aí por 22 anos. E, inclusive, o senhor Amadeu, ele é tio do vereador José Fernandes, né? José Fernandes conhece bem um pouco a nossa história. O senhor Amadeu foi um norte para a minha vida. Ele não era um patrão, ele era um paizão, um amigo, que pegava a gente, dava conselho. Então, assim, isso, sem dúvida nenhuma, fez uma diferença para a minha vida. Me deu um norte para a minha vida e tive a oportunidade naquela ocasião de conhecer a Beth, a minha esposa, e casamos ainda muito jovem, 1974, né? Deus me deu esse presente e falo para você, Beth, eu não posso perder essa oportunidade de falar isso de público. Foi o melhor presente que Deus já me concedeu até hoje, tá? Eu confesso que você, que essa mulher maravilhosa, essa guerreira, essa parceira, que por esse aí, quase fazendo 50 anos, o ano que vem, julho do ano que vem, vamos estar fazendo aí 50 anos de casado. Então, assim, foi o maior presente que eu ganhei até hoje, você com esse carinho, com esse cuidado, que sempre cuidou da minha pessoa e depois cuida das minhas filhas e agora ajudando a cuidar dos meus netos. Então, Beth, eu agradeço todos os dias pelo presente que Deus me concedeu, que foi a sua pessoa. Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que eu, mais do que nunca, continuo aquele apaixonadão por vocês. Se Deus quiser e Ele quer, julho do ano que vem nós vamos estar casando novamente, se Deus quiser, tá bom? Te amo. Voltando agora para a nossa posse, eu quero, presidente, dizer assim, que agradecer primeiro os nossos 1.393 votos, né? Foram 1.393 votos e isso dá para nós hoje essa oportunidade de estar voltando a essa casa de leis. E eu quero dizer assim, que eu volto com espírito de trabalho. Espírito de trabalho, de comprometimento, de seriedade, para juntos aqui com os demais pares, a gente somar força e estar buscando melhorias para o nosso município, para a nossa cidade. Dando oportunidade aí para os nossos jovens, para os nossos filhos, nossos netos, e que eles realizem aqui os seus sonhos. Então, fico muito feliz com a nossa volta. Não poderia deixar de cumprimentar o presidente, o pessoal. Primeiro agradecer o prefeito Roberto, quando nos deu a oportunidade de estar assumindo ali a postura, né? Me parece que foi ontem e eu fiquei lá 1 ano e 8 meses. Então, para mim, foi um aprendizado, foi uma oportunidade. Eu quero agradecer, cumprimentar, agradecer e parabenizar a Cecília, que está presente aqui. Na pessoa da Cecília, cumprimentar toda a equipe ali do administrativo, da postura. Da mesma forma, o Braz, que foi um parceiro, um irmão que eu ganhei ali. E aí, Braz, eu cumprimento você e já cumprimento toda a equipe ali de fiscais, viu? E dizer assim, que vocês, foi um grupo de amigos que eu ganhei ali durante esse 1 ano e 8 meses, que foi irmãos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi um aprendizado, muito obrigado a vocês. Tenho certeza que juntos ali nós conseguimos fazer um bom trabalho durante esse 1 ano e 8 meses aí. Muitíssimo obrigado a vocês. Cumprimentar meu amigo Leandro Ribeiro, cumprimentar e parabenizar, da mesma forma, Alexandre Baldi, a gente sabe que os dois assumindo ali a presidência e vice-presidência da AGEAB, eu tenho certeza absoluta que não só Anápolis, que o nosso estado de Goiás num todo ganha com isso, eu tenho certeza absoluta disso, pela experiência, pela vontade de trabalho dos dois, pela competência e sem dúvida, a nossa cidade ganha muito mais com isso ainda. Todo o estado ganha, mas a nossa cidade, sem dúvida, muito mais, porque eu vejo, Leandro, você uma pessoa sempre empenhada, apaixonada pelo bem da nossa cidade, e eu tenho certeza que você está num local que faça realizar ali os sonhos de todo o pai de família, a mãe de família, né, que é a casa própria. Qual o pai de família, qual a mãe de família que não quer a sua casa própria? Né? E eu tenho certeza absoluta que a nossa cidade vai ser muito bem contemplada com essa temporada de vocês dois aí à frente da AGEAB. Muito obrigado, Leandro. Quero me colocar, o presidente Domingos Paula, à disposição dessa casa. Eu vim para somar força com vocês, aquilo que eu puder ser útil, que eu puder estar junto, eu quero estar junto, quero estar discutindo e buscando o que for de melhor para a nossa cidade, para o nosso povo anapolino. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Solicito ao senhor que venha aqui na mesa para poder assinar o termo de posse e dizer que, depois desse discurso que o senhor fez na tribuna hoje, declarando a boa esposa, vai ter que comparecer mais tarde, né? E dizer que a gente já conhece o seu trabalho como vereador na cidade de Anápolis e, com certeza, o senhor vai desempenhar o seu trabalho com maestria aqui no Poder Legislativo. Suspenda a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer uma foto com o termo de posse junto com o vereador Américo aqui na frente.
Muito bem, são 10:10, 10:10, vereador Américo Ferreira, então, devidamente empossado, já atua como vereador, fez seu primeiro discurso, é um discurso emocionado. Quem conhece o Américo, a simplicidade dele, Marcos, pessoa muito simples, trabalhador, uma pessoa séria. Certamente é um nome que soma muito para o Poder Legislativo, para a população anapolina, como representante da população aqui na Câmara. E o Américo fez na tribuna tudo que a gente esperava que ele ia dizer, né? Demonstrar a satisfação dele em voltar a ocupar um mandato de vereador para desenvolver o seu trabalho em benefício da comunidade, é claro, não é? De maneira especial para a região que ele representa, que é a Grande Vila Jaiara.
E ele fez no componente emocional aí do discurso dele, ele lembrou da cirurgia feita há 1 ano atrás, exatamente em abril de 2022, o vereador Américo foi submetido a uma cirurgia para colocação de pontos à fena, citou lá que havia uma obstrução de 80% de uma artéria importante, e por isso ele se submeteu a essa cirurgia. Foi um momento delicado da vida dele, ele ressaltou na tribuna, mas está pronto, restabelecido, recuperado, para exercer então esse mandato aqui na Câmara Municipal de Anápolis, já com o termo de posse ele devidamente assinado pelo presidente Domingos Paula de Souza e demais membros da mesa diretora, para então ocupar a sua cadeira. Deve sentar aqui onde sentava o vereador Leandro Ribeiro, que é o titular da cadeira e agora está na vice-presidência da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB. O vereador Américo Ferreira, então, deve ocupar esse espaço, então, onde ocupava Leandro Ribeiro, nesse momento que ele assume, então, é um dos suplentes do Progressistas, os dois progressistas que são suplentes estão ocupando vaga aqui na Câmara Municipal, vereador João Feitosa e Américo Ferreira, ambos ocupando as vagas dos titulares Alex Martins e Leandro Ribeiro, para dar continuidade ao que pensa ao trabalho realizado pelo Progressistas aqui na Câmara Municipal de Anápolis, que conta ainda com a vereadora Thaís Souza, bancada de três parlamentares aqui na Câmara Municipal de Anápolis, o PP Progressistas.
E é um homem, não é, de confiança, né, do partido.
Obrigado
do grupo
a todos
que
vocês que
veio
participar conosco aqui dessa posse do vereador Américo. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com dois oradores inscritos. Vereador João da Luz e vereador André Rezende. Primeiro, vereador João da Luz. Vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Muito bem, são 10 horas e 13 minutos. O primeiro a abrir o grande expediente é o vereador João da Luz, ele é do PSC, que daqui a pouco vai ser Podemos, né? E ele tem 10 minutos para usar a tribuna na Câmara Municipal. 10 e 13 na sessão ordinária desta quarta-feira, 3 de maio de 2023. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do meu amigo Luzimar. Quero cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Quero manifestar a minha alegria de receber o nosso amigo vereador Américo, né? Nós pudemos ser vereador na legislatura passada, um companheiro que trabalhou aqui nessa legislatura com afinco, representando a Jaiara, representando vários segmentos, principalmente da saúde. Sempre foi parceiro na defesa dos direitos das pessoas na saúde. Viu, vereador Américo? Parabéns pelo retorno. Deus possa abençoar seu trabalho, que possa ser profícuo.
Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar, gentileza.
Eu quero também discorrer na mesma fala de Vossa Excelência. Eu quero dar boas-vindas ao Américo. Américo é um amigo de longas datas. Somou muito na cidade quando foi vereador. E quando não foi vereador, ele era um vereador sem mandato, igual a mim. E é um lutador, uma pessoa humilde, pessoa simples, e fez um brilhante trabalho aqui nessa Casa de Leis, e agora retorna. E parabenizar o Leandrinho por dar essa oportunidade ao Américo. Américo, seja bem-vindo, conta comigo. Você sabe que nós temos uma amizade, né, incondicional, e você é uma pessoa que merece estar aqui nesta casa. Vai somar muito. Devolvo a palavra. Obrigado, João.
Aproveitar e cumprimentar o vereador licenciado Leandro Ribeiro, né, nosso grande amigo, que está hoje vice-presidente da AGEAB, traz boas notícias para nós na cidade de Anápolis, né, com relação à moradia popular. E eu tenho certeza que o Leandro Ribeiro e o Alexandre Baldi, representando essa agência importante, com certeza trará muitos benefícios para a nossa cidade no que diz respeito à moradia popular, para as famílias mais carentes, para as famílias mais vulneráveis. Nós precisamos do resultado do trabalho dessas pessoas, dessa agência, para a cidade de Anápolis. Quero cumprimentar também de forma especial o Coronel Edival, que está aqui com a gente, aqui, que é comandante muito tempo na Polícia Militar, né? Hoje comanda a Escola Militar ali na Santa Isabel, faz um trabalho excelente representando a Escola Militar na cidade de Anápolis. Seja bem-vindo, Coronel Edival. Eu quero também aqui hoje, em nome das pessoas mais vulneráveis, pessoas que às vezes não têm uma renda, certo? E que têm procurado o meu gabinete, certo? Quando nós trazemos uma demanda para essa casa aqui, é porque está tendo uma procura. E o nosso gabinete é um gabinete aberto, receptivo. Nós sempre recebemos pessoas levando as demandas. E você que está me ouvindo agora, você está convidado. Se você tem um problema de toda a ordem aí do seu bairro, que queira resolver, você tem uma voz aqui nessa casa, que é o vereador João da Luz. Nosso gabinete está aberto para receber, ouvi-lo e trazer a sua demanda aqui para poder buscar a solução. Nós estamos recebendo algumas pessoas que não têm renda, pessoas em situação de vulnerabilidade, certo? Que estão tendo problema com a atualização do Bolsa Família. Nós sabemos que agora nós estamos num governo diferente, um novo governo. E esse governo, ele está implantando o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil. E algumas pessoas na transição estão sendo prejudicadas, porque o nome dessas pessoas estão sendo excluídas do processo. Nós sabemos que é preciso fazer uma atualização do cadastro único. Inclusive, aquelas pessoas que não atualizaram o cadastro único, nós tivemos em comunicação com a secretária de Integração Social, nós recebemos essa informação, que muitas pessoas não atualizaram essa informação junto à Integração Social. E é preciso atualizar essa informação. Mas muitos estão prejudicados na transição. Muitos não estão recebendo esse benefício do Bolsa Família. E nós queremos aqui, ó, quero agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo, que nós estamos direcionando ao Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que possa corrigir as inconsistências na transição do programa Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Isso tem causado um bloqueio persistente e indevido no recebimento de valores pela população mais vulnerável. Então, eu queria dizer que essa moção que está sendo encaminhada ao ministro, que ela possa ser recebida com atenção, é a vontade das pessoas aqui na cidade de Anápolis, as pessoas vulneráveis, que estão clamando por uma atenção dessa pasta. Eu quero ler aqui rapidamente aqui uma justificativa para não prejudicar a edição. A assistência social é um direito inalienável de todos os cidadãos, independentes da sua condição social e econômica. Cabe ao Estado assegurar o acesso a esse direito, proporcionando condições dignas de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social. Infelizmente, as sucessivas falhas técnicas no sistema do Bolsa Família têm prejudicado as famílias cadastradas, privando-as do benefício ao qual têm o direito. Essa situação é inaceitável e exige ações urgentes por parte do Poder Executivo Federal para solucionar o problema. Nesse sentido, a presente moção de apelo busca instar o ministro de Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a adotar medidas efetivas e imediatas para solucionar as falhas sistêmicas do programa Bolsa Família, a fim de garantir assistência social aos brasileiros mais vulneráveis. Agradeço os vereadores, essa moção já foi aprovada em uma outra sessão, mas eu não pude fazer uma discussão melhor a respeito desse assunto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Dando sequência aqui no grande expediente, convido o próximo orador para fazer uso da palavra por até 10 minutos, vereadora André Rezende.
São 10 horas e 21 minutos, 10 e 21, no grande expediente, vereadora Andréa Rezende, do Solidariedade, tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir a vereadora Andréa Rezende.
Bom dia, cumprimento o nosso presidente em exercício, o vereador Fred Caixeta, cumprimento a todos os demais colegas no plenário, em nome da vereadora Celiane do SOS, Cumprimento a imprensa aqui presente, em nome do amigo, jornalista, Newton Pereira, a nossa diretoria legislativa e diretoria de comunicação, também todos aqueles presentes no plenário, aqueles que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo nosso canal YouTube e que encontrarão esse vídeo nas nossas redes sociais. Nós estamos num mês que é muito emblemático para todos nós. Maio é considerado o mês das mães. E mãe é sagrado. E a gente sempre precisa valorizar quem realmente cuida de todo mundo. E o nosso mandato tem um trabalho significativo e de conquistas expressivas em prol das mulheres e das mães, o qual eu gostaria de comunicar a vocês a respeito desse projeto. Nós temos uma indicação já aprovada aqui pela Câmara Municipal de Anápolis para a criação da creche da mãe trabalhadora. A creche da mãe trabalhadora é uma política pública de creche em horário estendido. Sabemos que muitas famílias não conseguem trabalhar por não ter acesso à creche e não ter acesso também ao horário que a creche proporciona. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no distrito agroindustrial, muitas vezes dentro de uma creche convencional, ela não consegue deixar o seu filho na creche trabalhar. Portanto, a necessidade de termos uma creche em horário estendido foi aprovado e estamos aguardando uma implementação nesse sentido. Sei que é um projeto ousado, mas precisamos implementar se nós queremos, de fato, contribuir para o desenvolvimento das famílias, o apoio às crianças e das mães. O segundo projeto foi aprovado recentemente aqui nessa Casa de Leis e já foi sancionado pelo Executivo, que é o Maio Furta Cor. O Maio Furta Cor é um projeto que visa cuidar e implementar uma política pública de saúde mental materna. Sabemos que o período de puerpério, ele dura até 2 anos e uma em cada 5 mulheres já teve algum problema psicológico durante esse período de pré, durante e pós-parto. Temos também uma indicação já aprovada para implementação pelo Executivo de uma política pública de mães que perderam os seus filhos. Nós temos como conhecimento público de que perder um filho é a dor mais absurda que uma mulher e uma família pode sofrer. Portanto, é um problema que o Estado precisa se debruçar e precisa ajudar essas mulheres que vêm sofrendo essa dor e esse trauma. Temos também uma indicação já aprovada e a licitação já iniciada na nossa cidade, que é a construção do Hospital da Mulher. Temos o CAIS Mulher, que exerce um excelente trabalho na nossa sociedade, mas sabemos que precisamos de uma infraestrutura muito melhor para cuidar da saúde da mulher anapolina. Esse é um projeto que está inserido dentro do Anápolis Veste, que eu destinei todas as minhas emendas impositivas para que ele se tornasse realidade, além da indicação que é de nossa autoria. Quinto, para as futuras mães, temos um projeto também já aprovado, sancionado, é lei na cidade de Anápolis, que cria a conscientização para a violência obstétrica. A violência obstétrica acontece em 45% dos casos de mulheres que usam a rede pública e 35% das mulheres que usam a rede particular. É uma realidade, um tema ainda tabu na nossa sociedade. E, por fim, quero dividir com você uma denúncia que nós recebemos na nossa Comissão de Saúde. Muitas maternidades e hospitais da nossa cidade não vêm cumprindo a lei federal de permitir que as mulheres tenham um acompanhante dentro das dependências no pré-parto e pós-parto. É uma lei federal e precisa ser cumprida. Nós, da Comissão de Saúde, em meu nome, Andréia Rezende, vice-presidente, vereadora Trícia Barreto, vereadora Cleide Lário, vereador Jackson Charles e vereador João da Luz, oficiamos todos os hospitais e as maternidades para que prestem esclarecimento acerca dessas denúncias. Estaremos acompanhando e fiscalizando para que as leis sejam cumpridas e os direitos das famílias, não apenas das mulheres, sejam garantidos. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, vereadora Andréia. Ainda no grande expediente, concedo a fala ao vereador João Feitosa.
São 10 horas e 26 minutos. 10h26.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, usar o grande expediente aqui para dar boas-vindas ao nosso correligionário, amigo, parceiro de sempre, o Américo. Américo, seja bem-vindo Tá? Essa casa aqui você já conhece. O trabalho que você fez na cidade de Anápolis foi reconhecido, sim. Senão você não estaria aí, como você bem disse. Tá? Seja bem-vindo. Que Deus, Nossa Senhora, te cubra com seu manto sagrado, como sempre fez. Né, trazendo grandes projetos, né, enquanto você estiver aqui, que mesmo fora daqui você tem sempre prestado um grande trabalho à nossa comunidade de Anápolis.
Uma parte dela.
Uma parte dela.
Uma parte, Vossa Excelência.
Quero aproveitar um ensejo aqui também, né, agradecer pela parte e cumprimentar aqui o vereador Américo, né, que é da nossa região, né, que como vereador destacou um excelente trabalho ali para região norte da cidade, né, buscando melhorias. É aí que, de fato, temos que parabenizar pela atuação que o senhor fez, né, enquanto vereador, e que esse retorno, né, que venhamos, né, é somar forças para melhorias, né, discutir ali região da Grande Jaiara, né, assim como a gente já tem empenhado aqui, e eu tenho certeza que o nosso diálogo é estreito e vai ser, né, grandes melhorias para a nossa região. Né, parabenizar também, né, o senhor como pai, que também vive as realidades da pessoa PCD, né, está presente aqui no plenário a Lídia Porto, né, que tem a sua deficiência e que também tem feito um excelente trabalho lá no SEMAD. Né, eu quero parabenizar a Lídia Porto, né, que também abrilhantou, né, não tão somente Anápolis, mas Goiás afora, com a sua voz cantando e mostrando, né, a cultura napolina também. Parabéns, Lília, né, parabéns, vereador Américo.
Boa parte aí, Luzimar, nosso querido.
Obrigado também da minha parte, quero cumprimentar o amigo Américo, né, quando trabalhava, né, muitos não sabem, mas já trabalhei ali na antiga Câmara, tirando xerox, né, 20 anos atrás, trabalhava ali com o vereador Hamilton, e qual tive a oportunidade de conhecer o vereador, hoje vereador Américo, né, que na época tentava, batia na trave, mas não conseguia se tornar vereador. E assim que passou a eleição, que ele perdeu, eu mandei uma mensagem para ele. Né, achei que foi um pouco injustiçado pelo trabalho da saúde que ele faz, pela ambulância que ele tinha ali na Jaiara, prestando todo o serviço na área da saúde, mas Deus tinha esse momento reservado. Seja bem-vindo. O bom filho a casa torna. Né, você está aqui, amigo, vamos trabalhar junto, todo mundo mesmo objetivo, que é, né, dar dias melhores para essa cidade. Agradeço o nobre colega pela parte, muito obrigado, devolvo a palavra.
Isso mesmo. Em primeiro lugar, é a Deus, né, que a gente tem que agradecer. A toda honra e a toda glória é somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também aqui, a gente não pode deixar de agradecer ao prefeito Roberto Naves. O prefeito, desde quando assumiu, sempre deu oportunidade, sim, para a gente do partido ou da base. Né, a gente agradece e reconhece que o prefeito é uma pessoa íntegra, inteligente e parceiro. Parceiro que, desde o primeiro momento, a gente tinha ficado, né, Américo, você lembra, de primeiro suplente, e ele logo puxou o Leandro para ser secretário de Estado, e eu assumi o mandato, e consequentemente logo Deus abençoou que o Hamilton, né, foi eleito e eu assumi de fato e de direito meu mandato de vereador. Era o que era para ter acontecido, mas não aconteceu e a gente ainda permanece aqui. Eu já vim primeiro e você hoje toma posse. E com certeza nós vamos ficar aqui até muito tempo, né, que vai ser o trabalho tanto do Alex Martins, que está licenciado, é um trabalho eficiente, um trabalho que soma para o nosso município e não diferente para o nosso prefeito. Assim também como o nosso amigo Leandro Ribeiro, que mostrou a competência que ele é, tanto que está na pasta que está. Que Deus continue abençoando tanto o nosso parceiro Alex, tanto quanto o Leandro Ribeiro, e em especial o nosso prefeito, para que nesses 2 anos de mandato nós possamos estar ajudando ele a fazer a nossa cidade muito mais promissora do que ele já vem feito, tá fazendo. Lógico que as chuvas atrapalhou muito o desenvolvimento, mas com 2 anos aí eu tenho certeza que ele vai sim fechar com chave de ouro. Senhor presidente, devolvo a palavra e desejar boa-vinda aqui, boa-vindas a essa casa também do nosso amigo também pepista lá, o Gielson. O Gielson, que é sobrinho do Zezinho Dayá. Seja bem-vindo, e você é pepista, está aqui, sempre está aqui nessa casa. Seja bem-vindo, Gielson. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda temos vagas no grande expediente. Tem mais algum vereador interessado? Não. Não tendo mais interessados, nós vamos para o último orador do grande expediente. Eu convido o vereador Fred Cacheta que tome o assento na presidência para que eu possa usar a tribuna por 10 minutos.
Muito bem, agora são 10 horas e 32 minutos. O vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, usa a tribuna no grande expediente, fechando o grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Completo a mesa na pessoa do presidente em exercício, Fred Cacheta. E eu gostaria de pedir desculpas aos cumprimentos dos demais para que eu possa fazer uso do tempo necessário para a fala que eu tenho a proferir nessa manhã. Nobres vereadores, vereadoras, presente, imprensa, população anapolina. Ontem, eu cheguei ao êxtase do meu limite. E eu penso que a todo aquele que teve uma boa formação, cantada e gritada aos 4 sons da vida, tem a obrigação de praticar a ética. É obrigação. Porém, ao longo da minha vida, eu aprendi também, vereador Fred, aí os dois Freds. Eu aprendi que ética está amplamente ligada ao caráter do indivíduo. Quem não tem caráter jamais exercitará a ética. Ética não se compra no disco cerveja, muito menos caráter. Caráter é de berço. O cidadão já nasce com ele. E eu penso que eu sou um defensor do exercício da ética. E assim tem que ser em todos os cantos, todas as profissões existentes. Ontem, eu fui insultado e indagado nessa casa se eu seria o dono da Vila Formosa, uma vez que o meu nome não constava na escritura do terreno. Pois bem, ontem, ao ouvir essa insinuação, eu optei em não rebater. Até porque eu estava bastante exaltado, contrariado, magoado e decepcionado. E eu achei por bem não polemizar o assunto naquele momento. E aí eu me contive. Hoje, mais calmo, sereno, tranquilo, eu irei esclarecer as dúvidas que porventura alguém ainda tenha sobre essa questão. Para iniciar, eu quero deixar a saber aqui a quem interessar possa da minha formação acadêmica, vereador Fred Godoy. A minha formação acadêmica é Ciências Imobiliárias, com formação pela Universidade Estadual de Goiás. Iniciei meus estudos em uma escola pública denominada Laios Anhanguera. Escola esta que, por coincidência, é localizada na minha amada Vila Formosa. Terminei os meus estudos na UEG, coincidências à parte, a universidade mais próxima da minha casa, da Vila Formosa. Sendo eu um cientista imobiliário, estou apto a dizer que conheço plenamente, vereador Fred, o trâmite de uma transação imobiliária. Sei perfeitamente como funciona o trâmite de uma transação imobiliária. Vamos lá. Conforme indagado, se o meu nome realmente não está inscrito na escritura pública da Vila Formosa, e amém por isso, escritura pública, ela pode ser alterada a qualquer instante. Basta você ir no cartório de registro e alterar o nome do dono. Então, ela não tem validade universal. Ela vale por algum período. Então, amém pelo meu nome não fazer parte da escritura da Vila Formosa. Mas, embora o meu nome não esteja na escritura da Vila Formosa, somente no quadrilátero envolvendo o PSF da Vila Formosa, o meu nome está cravado, o meu nome está registrado em pelo menos 4 obras importantes e estruturantes para a região da Grande Vila Formosa. E vou citar algumas aqui, só do quadrilátero. O próprio PSF da Vila Formosa, eu tenho a honra de dizer que por 3 vezes intervi para a sua reforma, a sua ampliação e a construção da sala de espera daquele posto de saúde. E a última foi sem nenhum custo do município. Como diz o velho ditado popular, assim como falam os caçadores, depois da onça morta, vereador João, todo caçador covarde quer arrancar um pedacinho do couro. Deve dizer esse ditado? É um ditado popular. E aí, vamos lá. O meu nome não está escrito e eternizado em pelo menos essas 4 obras que eu disse. Revitalização da histórica mina na rua 130, que eu dei o nome de enfermeira Elizabeth, a moradora tradicional da Vila Formosa, que eu acredito que quem disse nem conhece ela. Nas 3 reformas e ampliação do posto de saúde. Na construção do feirão coberto da Vila Formosa, que por coincidência leva o nome de um homem mais íntegro que eu conheci em toda a minha vida, que é o meu pai, Juarez Pereira Cerbeto, que com certeza essa pessoa também não o conheceu.
Uma parte, vereador.
O meu nome está cravado para registro e para quem quiser fazer videozinho na placa de inauguração da obra que finalizou e acabou com o maior problema na região da Vila Formosa, que foi o fim da erosão da Vila Formosa. Quem quiser fazer videozinho lá, pode ir lá que meu nome está cravado. Meu nome faz parte dessa história. Vereador Delcimar Fortunato.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso sereno, né? E é verdade, Vossa Excelência tem cuidado da Vila Formosa como fosse sua casa. E temos que respeitar, né? Todos nós temos voto lá, né? Mas Vossa Excelência, eu lembro, muitos anos atrás, Vossa Excelência não tinha mandato, estava ali limpando a praça, Vossa Excelência mesmo, de joelho, né, com a faquinha tirando, né, grama, né, do buraquinho, mato, e cuidando com a sua equipe ali, uns voluntários, há muitos anos o senhor cuidou. E realmente aquele problema lá era crônico. E o senhor, junto com o prefeito Roberto Naves, resolveu, né, até o prefeito Roberto Naves até brincou, né, o buracão do Jacques foi resolvido.
O buracão do Jacques, né? Exatamente.
Então, parabéns e eu respeito Vossa Excelência,
obrigado.
O trabalho de Vossa Excelência, e a região da Vila Formosa está muito bem representada. Eu vou falar.
E tantas quantas obras já estão lá, cravado o meu nome, registrado,
eternizando o meu nome, e não na escritura, mas em obras eternizadas, vereador João. Em breve, nós estaremos eternizando, cravando, colocando lá para a eternidade o meu nome em pelo menos mais 5 obras estruturantes na região da Vila Formosa. Pelo menos mais 5 obras. E vou citar aqui a nova escola Lais Anguera, que será derrubada e reconstruída. O CEMEI, que será construído ali, onde fizeram um videozinho hipócrita, querendo denegrir a minha imagem. Será o CEMEI da Vila Formosa. A nova escola vereador Luiz de Almeida, que vai ser inaugurada agora, com um trabalho feito entre eu e o deputado estadual Milton Filho. Nós vamos inaugurar a obra agora. Mais 2 praças do setor sul, primeira etapa. O feirão do Santa Clara, através de emenda parlamentar que eu consegui com a senadora Lúcia Vânia. A obra da ponte que liga a Avenida Belo Horizonte à Avenida Principal, ligando o setor sul, que vai iniciar a obra esta semana agora. Deste modo, cai totalmente por terra o discurso medíocre, hipócrita, mentiroso, que tem só como objetivo denegrir a imagem de quem trabalha e tem uma história política na região da Vila Formosa. Porque o meu nome está eternizado na Vila Formosa e região. E eu desafio qualquer um que tenha feito pelo menos 1% do que eu fiz para a região da Vila Formosa ao longo da minha vida pública. E o meu nome não só está eternizado pelas obras, não, Pedro João. Meu nome está eternizado pelos anos vividos naquele lugar, uma bagatela de 56 anos. Meu nome está naquela história, pelas amizades construídas ao longo dos anos, 56 anos, que ali eu vivo. Pelo compromisso assumido perante a sociedade e perante o homem mais sério, mais importante, que eu respeitei e respeito até na sua morte, que é o meu pai, Juarez Pereira Cerbeto. Quero aqui mandar um recado para as pessoas que acompanham essas pessoas maldosas, que só querem o mal dos outros, que tem um mal dentro do coração. Quero mandar um recado. Que fica plantando pela Vila Formosa fora, nas feiras, nos postos de saúde, no comércio, de que eu mudei para o Sunflower. Nada contra quem tem condição de morar no Sunflower. Nada contra. Mas o meu endereço é Rua 4, primeira etapa Vila Formosa, esquina com a Rua 33. É lá que eu moro. É lá que a minha família mora. É lá que está a minha empresa. É lá que estão os meus filhos. Foi na Vila Formosa que eu fiz a primeira comunhão. Foi na Vila Formosa que eu fiz a minha crisma. É na Vila Formosa que as minhas filhas batizaram. E quando o assunto é Vila Formosa, eu vou para cima mesmo. Porque eu não conheço, eu não conheço
vereador.
Um político que tem uma história de amor, de paixão, de certeza e de honestidade com a Vila Formosa. Eu vou dar. Tem muito tempo, presidente, mas o Fred me passou dele, por gentileza.
Vereador Jacques, meu sinal foi muito feliz. Você faz um trabalho excelente na Vila Formosa. É o vereador bairrista. Nós testemunhamos, sim, as suas parcerias políticas com senadores, com o prefeito, e leva resultado. Eu acho que é por aí, nós precisamos apresentar resultado para a população. Não é ficar procurando fazer picuinha com o nome da pessoa, tal. É enaltecer o trabalho que está sendo feito pelo político que representa a região, entendeu? Eu fico muito feliz de saber que o senhor tem feito esse trabalho pela Vila Formosa e traz para nós aqui, prestando conta. Nós precisamos disso, é prestar conta do nosso serviço, servindo a população da cidade de Anápolis. Parabéns.
Muito obrigado, vereador João. Não será, senhoras e senhores, povo anapolino, que o mal prevalecerá. Não será com mentiras, intrigas e discórdias que essa história irá se abalar. Absolutamente. Essa história, ela é eterna. Ela eternizará por todo o tempo. Tenho, sim, muitos ciúmes da Vila Formosa. Respeito cada um que tem votos na Vila Formosa. E quero agradecer aos meus colegas vereadores de todas as legislaturas, que sempre souberam entender. E aqui eu quero citar o vereador Jean, que também foi morador da Vila Formosa, tem voto na Vila Formosa, mas nunca se opôs e sempre respeitou a minha posição, o meu amor, a minha dedicação para com a Vila Formosa. Quero fazer um agradecimento a todos os vereadores de todas as legislaturas que eu já passei. Apenas com uma rara exceção. Não é à toa que essa Casa Legislativa e a imprensa napolina me apelidou de Leão da Vila Formosa. Não é à toa. Sabe por quê? Porque o leão defende, sim, a sua linhada. O leão vai para cima quando o assunto é a sua linhada. Claro, obviamente, eu não sou um leão, mas eu sou um abnegado, um apaixonado pela Vila Formosa. E quando tocarem no nome da Vila Formosa, principalmente com o objetivo de fazer politicagem, querendo denegrir um trabalho sério que eu desenvolvo há mais de 55 anos, eu não vou admitir. Vou para cima e vou usar todos os artifícios necessários para que isso não mais ocorra nessa Casa Legislativa. O respeito tem que prevalecer. A ética tem que prevalecer. Principalmente para aqueles que se julgam formados, que já passaram em 2, 3, 4, 5 concursos, mas que não sabem o papel dele quando é exercitar a ética. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte, quero parabenizar todo o trabalho, toda a sua vida política à frente ali da Vila Formosa. Realmente, a Vila Formosa foi transformada assim que o senhor assumiu o primeiro mandato como vereador e tem feito até hoje. Para os demais pares que ficaram na dúvida, de acordo com o nosso regimento interno, artigo 134, inciso 11, o presidente, após solicitação verbal, pode prorrogar o tempo do orador. E o Jackson Chaves, vereador Jackson Chaves, fez esse requerimento verbal para mim e eu cedi mais tempo a ele. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e, para abertura da ordem do dia, solicito a vereadora Cleide Lara, faça a verificação de quórum e peço ao vice-presidente Jackson Chaves que assuma a cadeira de presidente.
Vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereadora Trícia Barreto, vereador Siliane da SOS, vereador policial federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Reamilton Espíndola, vereador Luzimar, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereadora Cleide Lário, vereador doutor José Fernandes, quórum suficiente, senhor presidente. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com a palavra, o subsecretário.
Ainda em tempo, vereador Américo.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 079 de 2003, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede título de cidadão napolino ao ilustríssimo senhor Círio Barbosa Ramos e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Votação nominal. O projeto está em votação. Como vota... Desculpa, vereador. O projeto está em discussão.
Discutindo
o projeto, vereador Luzimar Silva.
Agradecer, né? Só falar a pessoa do Círio,
é um policial da PM, Polícia Militar, da cidade de Anápolis, que presta um serviço relevante. Né? Então, quero pedir aos nobres pares que vote a favor aí, e peço ao secretário que faça a leitura para todos os nobres pares saber o currículo aí do Ciro, por gentileza.
Pode ler o currículo do vereador. Do vereador.
Currículo Vitae. Nome: Círio Barbosa Ramos. Graduação: segundo sargento, PM, RG 30.210. Escolaridade: possui cursos de extensão universitária em instrução de capacitação em direitos humanos para docentes pela Faculdade Serra da Mesa. Curso superior, bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Roquemar Fader. Pós-graduação, curso de especialização em docência universitária pela Faculdade Católica de Anápolis. Este é o currículo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Votação nominal. O projeto está em votação. Como vota o vereador Américo?
Favorável.
Vem com gosto de gás, vereador. Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Cabo Fred Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Deusimar Fortunato, o despachante do povo?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora doutora Trícia Barreto?
Favorável.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Sérgio Bem?
A favor, presidente.
Como vota o vereador Eli Rosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Presidente, eu sou a favor e parabenizar o Luzimar, quebrou o estigma, né? Ele não gostava de indicar policial para receber o título. Tá aí um parabéns, Luzimar.
Como vota o vereador Ele Araújo, não está? Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
A favor.
Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Doutor José Fernandes?
Favor.
Como vota o vereador Lisieiro Zé Borges?
Favor.
Como vota o vereador Luzimar Silva?
Caminhando o voto. Quero dizer, senhor presidente, que não é a primeira vez, né, como foi repercutido, que a gente faz essa honraria para quem merece aqui na cidade. Voto favorável.
Parabéns, vereador. Como vota o vereador Reamilton Espíndola?
Favor.
Como vota a vereadora Celiane da SOS?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador policial federal Suemer?
Favorável.
Vereador Jackson Charles, favorável.
Presidente, ainda devo meu voto.
Ah, por gentileza.
A favor.
Vereador Hélio Araújo, favorável. Com a maioria dos votos presentes favoráveis, o projeto está aprovado.
Por unanimidade. Então, mas unanimidade dos presentes.
Vamos lá.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 064 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia do Artista Local, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto ou na semana.
O projeto está em discussão. Não quer discutir? Segunda votação. O projeto está em votação. Contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 89 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 283 de 23 de agosto de 2012 e altera o artigo 12 da lei complementar número 279 de 11 de julho de 2012, que é intensidade de decibéis. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão e eu gostaria, na condição de líder do executivo, fazer uma ressalva para os vereadores.
Discutindo depois.
Pois não, vereador Jean. Na verdade, esse projeto, ele retornou para essa casa para ser regulamentado em função de uma ação de inconstitucionalidade impetrada pelo Ministério Público, exigindo que o município acompanhasse a tabela existente nas normas da ABNT, entendendo o Ministério Público que o município não tem competência para flexibilizar, e sim para restringir. Como o projeto anterior foi mais restritivo, houve uma movimentação junto ao Ministério Público para que retornasse a tabela da ABNT, se não me falho, de 2012, uma coisa assim. Então, por esse motivo, o prefeito encaminhou, por força da lei e de uma decisão judicial no STF. Discutindo o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas uma ressalva. Eu creio que a lei anterior, até então vigente, ela não era mais restritiva, ela era mais benevolente. E, em virtude da ação de inconstitucionalidade, a determinação de que seja cumpridos decibéis estabelecidos na ABNT, na Norma Brasileira de Recomendações Técnicas, NBR. Então, nesse sentido, eu creio que está apenas retornando aos valores estabelecidos tecnicamente. E mais importante, que além desse ajuste importante do município, vereador Jacques, é realmente chamar a atenção aqui para o trabalho que a postura possa realmente estar acompanhando de perto. Nós sabemos que temos locais e ocorrências reincidentes na cidade em relação à perturbação do sossego. E nós sabemos que não é fácil conter isso. De fato, precisa ter o bom senso da população, de todos aqueles que têm aí empreendimentos que geram impacto, ruído e, consequentemente, podem causar perturbação, porque são locais que, às vezes, está próximo a um local que está em entretenimento, em lazer, e outro já está, às vezes, ali na sua residência, querendo a tranquilidade, ou alguns em convalescência, enfermidade. Então, é importante que a população tenha consciência, e também a questão dos próprios veículos, que alguns adulteram, especialmente motos, e que, infelizmente, tem se proliferado novamente. Nós tínhamos uma menção sempre reincidente da Rádio Manchester, eu me lembro aqui do Jairo Mendes, era um combatente a essa questão, estava sempre chamando essa atenção. E eu tenho percebido que está aumentando. Então, nós vamos clamar aqui, o Américo que está vindo a egresso lá da postura agora, nosso amigo Braz, para, em cima do ajuste promovido pelo Executivo, possa, inclusive, promover uma ação específica aí para a questão do combate à perturbação do sossego. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Mas, assim, só complementando a sua fala, vereador Jean, eu penso o seguinte. Uma determinação judicial não se discute, se cumpre, e é isso que nós estamos fazendo. Mas, no meu entendimento, essas restrições, da maneira com que está, bem mais restritiva, vai trazer um transtorno muito grande, porque por exemplo, o que eu estou falando aqui nesse momento, ele já está acima dos decibéis exigidos na tabela. Então, é um absurdo. Então, eu penso que tem um certo exagero, mas que é um caso para que a gente possa trabalhar isso futuramente. Mas, volto a dizer, somente o som que está acontecendo nesse momento já ultrapassa os decibéis contidos na tabela exigida. Está aqui o ex-diretor da postura, que pode confirmar o que eu estou dizendo. Eu medi, eu tive a preocupação de medir. O que nós estamos falando aqui já está ultrapassando os decibéis exigidos. Agora você imagina na rua.
Discutindo
vereador... Aqui. Vereador Amé?
Lisier.
Vereador Lisier Zé Borges.
Só contribuindo um pouco mais e tentando esclarecer também, esclarecer um pouco mais, porque vocês já foram bem claros aí na explanação, mas a nova lei, ela determinava praticamente um nível de decibéis praticamente generalizado de 75, né? E a lei que já existia e que agora está voltando a prevalecer, ela limita para vários locais, aí chegando no máximo, aí, se eu não me engano, 55, 60 decibéis. E é o que o senhor falou, né, vai prejudicar algumas atividades, com toda certeza, mas trará mais conforto para a vizinhança. Então, é um caso aí de futuramente a gente negociar essas situações para ter uma lei local, né, eu diria assim, que atendesse as demandas de cada serviço, Américo. Né? Porque tem as regiões em que os decibéis podem ser ampliados. Né? Presidente, mas realmente vai trazer mais conforto para a população, não, de maneira geral. Só uma consideração em cima da fala do vereador Lezer. Mas, vereador Lezer, mas é justamente isso que foi considerado irregular no âmbito do Poder Judiciário, essa flexibilização pelo poder local. Porque se nós formos levar isso para a realidade e cada um ter a discricionariedade de decidir, nós nunca vamos ter uma tabela de fato a ser cumprida. Então, para se evitar isso e para se ter um parâmetro oficial, é que segue a NBR. Por isso o município corretamente assim o fez. Aqui, vereador Jacques, por exemplo, mesmo que ultrapasse, nós estamos tendo uma câmara apropriada para o debate, mas só pode ter certeza que os vizinhos não estão sendo perturbados. Nós estamos aqui, por exemplo, você vai numa boate, lógico que o som é muito acima, mas a boate é adequada com a acústica para que o vizinho não sofra. Então, a questão não é não poder fazer som, é não gerar perturbação do ser alheio. Você, doutor Zé Fernando, pode estar num local onde o som é alto, desde que ele não perturbe outro ambiente. Por exemplo, o caso das boates, casas de festa, etc. Os bares. O que importa é que, naquele ambiente, a pessoa possa usufruir da sua condição, do seu som, do seu entretenimento, do show artístico. O que não pode é perturbar ou a vizinhança, o sossego alheio. Por isso que determinadas atividades que emitem ruídos necessitam de adequações acústicas. Então, é nesse sentido que o plano diretor definiu que pode, em qualquer lugar do zoneamento urbano, desde que adequada às tabelas previstas nos anexos constantes no plano diretor. Cada atividade tem um parâmetro para se adequar.
Obrigado,
e poder atender a recomendação da NBR.
Obrigado, obrigado. Mas só para o senhor ter uma noção, a fala do senhor é uma área mista, ela seria 60 decibéis. O senhor já está com 85 decibéis. Então,
é exatamente o que eu disse. Por exemplo, quando nós subimos na tribuna aqui, e Vossa Senhoria tem uma eloquência bem aguda, certamente vai ultrapassar, mas nós estamos aqui num debate na casa apropriada. Agora, o vizinho não está sendo perturbado.
Então, aqui seria 60.
Não, o ambiente aqui é para o uso. Por exemplo, se você vai na boate, você sabe que lá é um som alto. Se você vai no show também, mas não pode ultrapassar aquela área de atividade específica.
Discutindo. Na discussão, o vereador Hamilton Spínola.
Só para contribuir, conforme a NBR 10151, 2019, 55 decibéis de 7 a 8 horas da noite e após 50 decibéis. Então, o senhor já provou que só esse ambiente aqui está além.
Na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Não, é só para contemplar a palavra do vereador Jean, mas onde será a medição? Porque a partir do momento que eu sinto que eu estou sendo perturbado do vizinho, a medição será onde? Porque qualquer medição, eu acredito que qualquer medição, se for no local mesmo que a pessoa está produzindo som, seja numa casa, seja na Câmara Municipal, ela vai dar muito maior. A medição será aqui ou será na residência? Então, isso tem que ser bem debatido para explicar para a população, porque, às vezes, o que está me perturbando é um decibéis bem pequeno que está chegando, mas eu estou sendo perturbado. E lá no local onde eu estou sendo perturbado, talvez não esteja ultrapassando. Mas se medir no local do som, com certeza vai estar. Então, é algo que deve ser bem debatido. Eu estarei votando favorável, mas é algo que a gente tem que trazer aqui para essa casa de lei. Eu vou falar, senhor presidente.
Na verdade, foi o que eu disse. Nós estamos votando, vamos votar favorável, porque nós estaremos cumprindo uma determinação judicial. Essa é que é a verdade. Mas eu, particularmente, vejo um certo exagero.
Discutindo,
na discussão,
presidente.
Vereador Andréia.
Eu, vereador Jackson Charles, vereador Fred Caixeta, todos da Comissão de Constituição e Justiça, discutimos longamente sobre essa questão. Realmente existe uma norma da ABNT e a norma dos padrões federais que é uma norma muito abaixo do razoável. Realmente, legalmente, essa situação tem que ser adequada a essa planilha. E como o vereador Jackson disse, a norma municipal ela poderia ser mais restritiva, mas não poderia ser maior. E a nossa norma aqui, a nossa tabela, era maior do que a da ABNT. Nós medimos, tive diversas vezes, uma conversa normal e uma conversa como a que a gente está tendo aqui pelo microfone e uma conversa eloquente, como a gente tem nos discursos, e essa razoabilidade é que tem que permear essa fiscalização, como o vereador Fred Caixeta disse. Porque é o seguinte, quem é que vai fiscalizar essa questão precisa permear a razoabilidade. Aqui, a gente não está atrapalhando o vizinho, tem uma acústica necessária para isso. No entanto, pode ser que uma casa que seja germinada e um evento pode atrapalhar o outro vizinho. Então, as relações sociais precisam ser permeadas pela razoabilidade, pela legalidade, mas também pela razoabilidade. No entanto, nós não temos a competência para mudar a norma federal. Tendo a competência restritiva municipal, precisamos, se quisermos sermos legalistas, votar a favor da norma, embora eu também não concorde com esses padrões que estão colocados. No entanto, um legislador que vota contra uma norma federal complica um pouquinho. Então, vamos encaminhar o voto positivo, favorável.
O projeto ainda está em discussão. Vereador Américo, na discussão do projeto.
Então, só contribuindo aí com o Fred Cacheta, quando ele falou assim, no caso, essa medição, ela vai ser feita no local onde está sendo produzido o som ou lá onde a pessoa está se sentindo perturbada, né, o reclamante. Então, assim, o código de postura, ele é claro assim, que essa medição ela tem que ser feita na casa do reclamante, ali onde ele está se sentindo perturbado. Né? Então, e esse é um problema que às vezes a postura depara, porque muitas vezes o reclamante ele faz a reclamação lá, mas ele não quer aceitar que seja feito essa medição na casa dele. Então, assim, tem aí esse impasse. Assim, tá bom?
O projeto ainda está em discussão.
Me permite, presidente?
Pois não, vereador.
O vereador Américo, ele tem uma eloquência e ele fala mais tranquilamente. Nesse momento, dele deu 83. O meu tem uma voz mais grave. Nós estamos com 99. Jackson, por favor. Fala.
Eu não posso falar, não. Se eu falar... Já tem gente aí no plenário que mandou mensagem nas redes sociais, disse que eu grito demais.
Fala igual leão.
Não imagina quanto é que está o meu aí. Deve estar 110.
110. Então, não é razoável que a gente...
Ela está levantando a mão, dizendo lá, é a dona Zilbenic, meu anjo de guarda. Projeto está em votação. Contrários se manifestem, projeto aprovado.
Projeto de lei ordinária número 126 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, que institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, intitulado A Penha Vai Valer, a fim de incentivar a informação e conhecimento dos meios de denúncia junto a bares, restaurantes e casas de entretenimento no município de Anápolis e da outra providência. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Eu gostaria de pedir apoio aos pares. Esse projeto ele foi bastante discutido. Nós conversamos aí junto ao Poder Judiciário, com a doutora Aline. Falamos também com a capitã Daiane. Falando sobre esse projeto, também, e com a própria doutora Isabela Joy, que é da DEAN. Sabemos que muitas mulheres frequentam bares, restaurantes, boates, a vida noturna, e muitas delas são assediadas, são agredidas, e passam por certo desconforto. A vereadora André, inclusive, propôs uma audiência pública invocando esse tema. Sabemos que essas mulheres, muitas das vezes, não sabem aonde procurar uma ajuda em relação a serem vítimas de assédio e de violência. Então, esse projeto é um programa de conscientização, um programa para dar apoio a essas mulheres que são vítimas de violência, onde estão na vida noturna. Porque, muitas das vezes, as pessoas acham que porque elas estão ali junto com as suas amigas, estão ali sozinhas, às vezes se divertindo, elas podem ser assediadas e podem ser abusadas. E esse projeto... ele é um programa de conscientização e também informação a essas mulheres para que elas saibam a quem ligar e quando ligar. Né? Muitas delas não sabem o telefone da Penha, não sabem como chegar até a DEAN. Então, é simplesmente para estar orientando essas mulheres. Eu peço aí aos pares o apoio e agradeço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o vereador Delcimar Fortunato.
A minha fala é mais no sentido de parabenizar, né, a nobre vereadora Cleide Lário, né, pelo projeto. Né, ela que sempre, desde o dia que chegou nesta casa, tem defendido os direitos da mulher e dizer novamente, enfatizar, já falei várias vezes aqui nesta casa que eu estou do lado da Vossa Excelência nos seus projetos, e quando se trata de mulher, né, de cuidar, de proteger, eu estou dentro. Eu pode ter certeza absoluta. E a senhora está de parabéns. A senhora não para, a senhora sempre, de 10 palavras da senhora, 5 em defesa da mulher. Obrigado e boa palavra, presidente.
Projeto 126/2022, de autoria da vereadora Kidlet, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a vereadora doutora Andréa Rezende.
Quero aproveitar e parabenizar a minha colega Cleide Lário, ativista ao meu lado na luta pelos direitos das mulheres. Estivemos presentes juntas na audiência pública. Esse projeto é extremamente importante, fruto da sua atenção e do seu cuidado nessa bandeira de defesa da mulher. Realmente é muito importante que a mulher seja valorizada, orientada e cuidada em todos os lugares. No entanto, existem alguns lugares que esse assédio e essa violência se acontece com mais intensidade. E é nesse momento e nesses lugares que as políticas públicas devem ser mais eficientes, e isso se vislumbra dentro do seu projeto. Parabéns, já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, vereador Adé. Aí na discussão do projeto, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Apenas, né, para completar as palavras que meus amigos, Lucimar, Andréia, todos falaram, realmente um projeto de extrema importância. Não tem como não parabenizar a nossa procuradora da mulher, né, a vereadora Cleide Lari, que diuturnamente ela tem buscado melhorias em defesa das mulheres aqui nessa Casa de Leis. Né. Estou ao seu lado, Cleide Lari, até quase 3 anos, e eu vejo a sua luta diária em defesa das mulheres. Está de parabéns, continue assim. Hoje a Casa de Lei tem 5 mulheres aqui, e todas elas fazem defesa, mas eu vejo o seu olhar especial na defesa e em busca de melhorias na qualidade de vida das mulheres. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Projeto 126/2022, de autoria da vereadora Cleide Lares, está em discussão. Em votação, para discutir? Vereador Dr. Zé Fernandes, na discussão.
Quero cumprimentar também, é um projeto de extrema importância. Eu estou envolvido num estudo, num trabalho científico, Cleide, e vem a calhar muito esse tema. A ideia do que eu estou estudando é sobre a rede de proteção às mulheres, se essa rede se comunica ou não se comunica, e se comunica, de que forma está, se está sendo bem integrado ou não está sendo bem integrado. E esse trabalho aqui de conscientização, de incentivar a informação, também é relevante para mostrar a rede de proteção que existe a essa mulher violentada. E aqui, a união dos entes da rede. Por exemplo, o IML, a Delegacia da Mulher, a DEAN, o Juizado da Violência Doméstica, a Promotoria e as diversas secretarias do Executivo. A Integração, o CINE também, porque muitas são agredidas, violentadas e precisa trabalhar de uma semana para outra e sequer nunca trabalhou. Outras precisam de uma vaga na creche. Então, nessa rede tem lá a Secretaria de Educação com a sua importância também. Eu faço questão de, além de votar a favor, de ajudar a divulgar e incentivar essas informações. Parabéns pelo tema aí.
Muito obrigado, vereador José Fernandes. Doutor José Fernandes, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora nós vamos votar a emenda do projeto.
Emenda modificativa. A fim de alterar o parágrafo único do artigo 1º e o caput dos artigos 3º, 5º e 7º da propositura que tramita por meio do processo de número supramencionado, cujas redações passarão a ser as seguintes. Parágrafo único. O programa tem por objetivo o combate de todas as formas de violências cometidas contra as mulheres por meio da busca pela ampliação dos meios preventivos e de conscientização da população anapolina. Artigo 3º. Os métodos a serem utilizados para a promoção do programa poderão consistir em... Artigo 5º. O Programa Municipal de Informação e Conscientização para o Combate da Violência contra as Mulheres poderá ser desenvolvido mediante a implantação das seguintes medidas, entre outras.
E artigo 7º, as despesas decorrentes desta lei correrão por meio das dotações orçamentárias contidas nas respectivas lei orçamentária anual e suplementadas, se necessário. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda de autoria... De quem que é? Qual é o autor da emenda? Emenda de autoria da vereadora Thaís Souza está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, a emenda está aprovada pela maioria dos presentes. Secretário.
Moção. Moção de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo ao PROCON de Anápolis para instauração de procedimento investigatório com vistas à apuração de eventual aumento desmedido nos preços dos combustíveis comercializados no município de Anápolis e adoção das medidas necessárias para a proteção dos direitos do consumidor e a observância dos preceitos que regem a atividade econômica. Moção de apelo à Agência Nacional de Petróleo para que se instaure procedimento investigatório com o escopo de apurar eventual majoração excessiva dos valores de combustíveis comercializados no município de Anápolis e sejam adotadas as providências cabíveis à garantia do respeito do consumidor e à observância das normas e princípios que norteiam a atividade econômica. Indicação do vereador Domingos de Paula não se encontra. Indicação da vereadora Andréia Rezende. Indica ao prefeito municipal para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil em área pública localizada na rua Gonçalves Pereira, quadra 16, setor sul, primeira etapa. Indicação do vereador Jean Carlos. Requer que seja indicada a Secretaria de Estado de Educação, solicitando estudo e providência para transformar o Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista em Colégio Militar. Muito bom, Jean. Indicação do vereador Lisie José Borges. Indica para apreciação do plenário que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado, solicitando estudos para a construção de um colégio de ensino fundamental e médio na região que abrange os bairros Jandaia 1 e 2, Dom Felipe, Ana Carolina, Adriana Parque e adjacências no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer a realização de sessão solene. Não, essa aqui vai ser votada amanhã em separado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando caráter de urgência, a troca de lâmpada localizada na Avenida Vera Cruz, quadra 58, lote 13, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado a iluminação na Rua 10, quadra C, anexo de Itamaraty, em frente ao campo de futebol Zequinha. Requer junto à diretoria da Equatorial, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua Marechal Gouveia, quadra 74, lote 10, A, Vila Jaiara. Requer junto à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência, que seja realizado reparo na rede de esgoto, no final da rua Elza Stenkelberg, no bairro Filóstro 2. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Perimetral, Vila Norte, no Recanto do Sol. Requerimentos da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua RA 17, quadra 23, lote 24, Jardim das Américas, terceira etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua RA 17, quadra 23, lote 24, Jardim das Américas, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco, em caráter de urgência, em toda a extensão das ruas PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9 e PP10, no bairro Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, é o mesmo, é idêntico, aqui é a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco em toda a extensão das travessas. Travessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimentos. Vereador Delcimar se encontra? Aqui. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de desobstrução das bocas de lobo em todo o bairro do Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a Avenida dos Pirineus, nas ruas adjacentes do Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de desobstrução das bocas de lobo na rua 5, com a Avenida Brasil Sul, número 1738, Vila Miguel Jorge. Requerimentos do... O Elia Araújo também não se encontra. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada localizada na rua San Marino, quadra 27, lote 18, bairro Jardim, Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência por toda a extensão da rua PD1, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna da Silva, Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada localizada na rua Apulha, quadro 38, lote 8, bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua Antiga Rodovia de Anápolis, Séries, quadra 1, lote 2, estância Vila Rica. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua 141, quadra 141, lote 5, Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, operação tapa-buraco, na rua Arezzo, quadra 42, lote 24, Residencial Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão da iluminação na rua das Emboabas, quadra 11, lote 1, e na Avenida Presidente Vargas, quadra 11, lote 22, Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, na rua N40, quadra 44, lote 13, bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, na rua 9, número 800, Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a instalação de tela de proteção da Arena Poliesportiva Elisena dos Santos, implantação de banheiros químicos e um estudo para delimitação de horário de utilização da arena, localizado na rua Florentino, com a rua 30, bairro Parque Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço de roçagem, limpeza e manutenção dos brinquedos da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco em toda a extensão do bairro Bom Sucesso. Requer juntas ao Prefeito Municipal de Anápolis análise e proposta de termo de cooperação mútua entre o município de Anápolis e a Associação de Deficientes Visuais de Anápolis, a ADVA. Requerimentos do vereador João Feitosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore da Travessa 20, número 100, bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a realização da supressão de árvore, localizada na rua 10, quadra 35, lote 5, bairro Santo André. Doutor José Fernando não se encontra. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de asfalto em toda a extensão da rua Residencial Vitória, no bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador policial federal Suendra. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, esquina com a 10 de março, setor central. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a instalação de lâmpadas de LED no poste localizado na rua Goianápolis, quadra 49, lote 1, Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação do horário de atendimento da UBS do Calistolândia até as 22 horas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Daniela, quadra 11, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem na rua Copa 1, calçada do cemitério no bairro Copacabana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem na rua 3, quadra 3, lote 23, do Conjunto Habitacional Esperança 2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Avenida Pacaembu, quadra 2, lote 15, no bairro Vila Mariana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Travessa 20, quadra 8, lote 4, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Policial Federal Suender. 1, 2, 3, 4, 5. Pedido de diretoria legislativa são 5. Já foi feito 2 em separado. Seriam mais 3, mas vou ler os 5. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde o serviço de fumacê para controle epidemiológico do Aedes aegypti em toda a extensão do residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua José Gomes de Paula, quadra 13, em frente ao lote 1, bairro São Jorge. Requer junto a Saneago, solicitando serviço de contenção de vazamento de esgoto na rua José Gomes de Paula, esquina com a rua Jorge Salomão, bairro São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Udine, quadra 8, em frente ao lote 39, bairro Jardim Itália. Requer junto ao chefe do Poder Executivo a construção de um posto de saúde no residencial Dom Felipe. É amigo Espírito, não se encontra? Depois é claro. Celiane também não. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua Jacarandá, quadra 2, lote 15, esquina com a rua Cedro, em frente ao condomínio residencial Vanda Brasil. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua 2, no sentido da BR-414, a rua 6, no bairro Chácaras Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua 3, entre a rua 6 e a Avenida Colorado, bairro Chácaras Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua RA5, quadra 14, lote 28, no bairro Residencial Araguaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a manutenção e colocação de tampas de proteção em bueiro na Avenida Maranhão, esquina com a rua Presidente Kennedy, no bairro Jundiaí. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra.
Presidente, ainda tem tempo. Gostaria de colocar em pauta meus requerimentos, moções, que foram retirados.
Autorizado a leitura dos requerimentos.
Obrigado, presidente.
Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estudo para implementação de galeria pluvial no endereço Rua 27, bairro Vale do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na Rua 21 e Avenida D, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a rampa de acesso na calçada em frente a faixa de pedestre localizada na Escola Municipal São José, bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a poda de uma árvore na rua Alberico Borges de Carvalho, quadra 18, lote 6, bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a instalação de um braço com lâmpada no poste de luz no seguinte endereço, rua B, número 60, Chácara Boa Vista. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Presente.
Discutindo.
Discutindo o vereador Lizier de Borges. O que mais? O vereador Jean. O que mais? Por gentileza.
Tem uma indicação nossa aí, de construção de uma escola estadual ali na região, vereador Américo. Ali basicamente cita vários bairros, mas na região da Jandaia. Sei, vereador presidente de exercício Jackson. Foi uma solicitação do próprio coordenador regional do estado. Inclusive, assim que esteja planilhado, assim que seja possível, a gente trabalhar também para conseguir uma área, e lá nós temos já, prospectando, lá temos várias áreas ali do município naquela região, para que possa ser construída essa escola. Uma solicitação dele, porque não tem nenhuma escola naquela região. Então é necessário deslocar, os alunos deslocam longas distâncias para poder estudar basicamente ali na região da Jaiara. Então é uma área que está muito carente e vale a pena a gente ajudar o estado, né, para na composição, na conquista, né, verificar uma região, verificar uma área que a gente possa conceder ao estado também, né, para que possa construir essa escola. De certa forma não, é absolutamente do nosso maior interesse. Obrigado.
Obrigado, vereador Lizier. Ainda na discussão dos requerimentos, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação aos requerimentos, eu gostaria de citar aqui, sobretudo, a solicitação de indicação. A indicação à Secretaria do Estado de Educação, secretária Fátima Gavioli, e nós tivemos também no passado conversando com o coordenador regional, Luciano, mas a necessidade, quem sabe, aí, a implantação de um colégio militar no polivalente Frei João Batista. Vários pais, né, têm nos solicitado. Nós sabemos que o colégio militar, os colégios militares se tornaram referência de qualidade de ensino, ordem e segurança. Então, eu quero aqui fazer essa indicação e deixar a área técnica da Secretaria do Estado manifestar. Porque o apelo é dos pais de alunos, ali é um local realmente que tem uma estrutura ampla, adequada, que se enquadra aos modos exigidos para a implantação do colégio militar, e nós sabemos que a demanda na cidade é grande. E outrora, o ex-deputado Carlos Antônio incluiu ele na pauta, porém foi decidido pelo Onof Quinan, por causa da questão de logística, de distribuição melhor pela cidade. Agora nós fazemos mais uma vez essa citação aí. Um outro pedido é para que o prefeito municipal, Andréia, você que acabou de aprovar um projeto de lei relacionado à questão dos deficientes visuais. Nós estamos no mês, aliás, era abril, né, que destinado aí a alertar, sobretudo, a prevenção à cegueira. E uma das ações importantes que eu vejo é o município firmar um termo de cooperação mútua com a Associação de Deficientes Visuais de Anápolis, que é hoje presidida pelo seu Jalmo Fernandes, ex-secretário municipal do município. E nós sabemos o tanto que é difícil as pessoas com essa limitação física ir no hospital convencional, no atendimento convencional. Tem que ter alguém, é uma dificuldade. E lá eles possuem a sede, vereador Jacques, uma sede própria na Vila União, com inclusive gabinete odontológico, consultórios, inclusive que lá na solicitação nossa está aberto para o município inclusive ampliar para o atendimento à população convencional. Então peço, né, à Prefeitura, à Secretaria de Saúde, ao Prefeito, atenção especial sobre esse pedido também. Devo a palavra.
Ainda em discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. É só para dizer ao vereador Jean Carlos que, se ele quiser que eu acampo juntamente com ele para essa solicitação para que o Colégio Frei João Batista, Polivalente Frei João Batista, se transforme em colégio militar, ele pode ter certeza que eu estarei junto a ele. Né? No passado já se ventilou essa informação, mas justamente por questões de logística mesmo, porque a área ali do bairro de Lourdes não havia nenhum colégio militar nas proximidades, foi para lá. Mas eu não vejo problema nenhum agora de implantar, justo porque a estrutura do colégio Polivalente Feijão Batista é uma estrutura que comporta muito bem um colégio militar. Então, se quisermos acamparmos juntos, estarei contigo, vereador Jean. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados. Pela ordem? Ainda na ordem do dia, você dá fala pela ordem, para a vereadora Lícia Barreto.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Eu vim aqui transmitir um recado da vereadora Celiane, que convida os pares e a população de Anápolis para um evento de lançamento da campanha Maio Laranja, em prol da conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que no Brasil, a cada hora, 3 crianças são violentadas, 51% da população infantil, e esse número vai de 1 a 5 anos de idade. 500 mil crianças e adolescentes são violentadas a cada ano, só que esse número é muito subestimado, porque apenas 7,5% chega ao conhecimento das autoridades. O mês Maio Laranja é justamente para isso, para conscientizar a população, a denunciar. Obrigada.
Ainda há espaço da
pela ordem.
Ainda você dá fala pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Ainda no pela ordem, dizer ao vereador Fred Cacheta que o apoio e o reforço dele é muito bem-vindo. E certamente quem ganha com isso é a nossa população, porque à medida que tivermos mais apoio e, sobretudo, gestão política, poderemos, quem sabe, aí, lograr êxito e no futuro termos essa implementação que vai, sem dúvida, ser favorável aos estudantes que ali estão e, certamente, aqueles que almejam estar um dia num colégio militar. Bairro Maracanã, ali do lado da nossa matinha, tem sido, infelizmente, alvo de situações preocupantes, sobretudo de pessoas que usam ali das proximidades para, como usuários de drogas e, às vezes, até para a questão dos animais e uma série de situações que precisam, certamente, de um cuidado especial. E o Colégio Militar, sem dúvida, pode nos proporcionar isso aí. Outro aspecto, presidente, eu vi aqui uma informação, o Legislativo busca outra área para construir a sede própria. E uma informação que o Ministério Público, naquele dia, eu fiz um comentário, por isso que eu digo, certas coisas podem evitar polêmicas. Nós sabemos do anseio de implementarmos a sede própria, mas uma situação que era essencial e é essencial, previamente, e que aqui foi confirmado pelo Ministério Público através da doutora Sandra Gabellini, naquele dia eu disse, o estudo prévio de impacto de trânsito e vizinhança, sou bem disso, o HIT e o WAVE, é importante sim, a audiência pública, seja qual for a área, necessária ou não a desafetação, para que nós possamos eliminar qualquer nulidade. O que, por exemplo, fizemos hoje foi corrigir uma nulidade de uma lei dos decibéis. Então, em determinados momentos, às vezes a gente faz considerações que naquele momento podem ser consideradas protelatórias, impertinentes, mas é no intuito de resguardar a legalidade dessa casa. Mas, certamente, creio que, né, estabelecendo uma área, fazendo esses procedimentos, teremos a oportunidade, sob o comando da presidiretora, sob o seu comando, e quem sabe, lograr os dias na construção em breve da sede própria. Eu vou falar.
Ainda pela ordem, não tendo mais escrito pela ordem, encerra a ordem do dia.
Perdão.
Vereador João da Luz, você da fala pela ordem.
Obrigado, presidente. Presidente, nós estamos nessa campanha, certo? Nós estamos acompanhando a Câmara Federal, o presidente Arthur Lira, né? Inclusive, adiou a votação, que seria a votação do PL 2630. Na verdade, é uma regulação da internet, né? A proposta do projeto. Mas tem muitos artigos ali que, no entendimento dos conservadores, da direita, das pessoas que querem manter as pessoas com liberdade de opinião, de opinar, de apresentar seu ponto de vista, na verdade, fica como a legalização da censura. Então, eu quero parabenizar os deputados, os vários deputados pelo Brasil, que se posicionaram contra essa essa legalização da censura. E o próprio presidente teve que adiar, porque ele viu que a derrota estava iminente. Mas a campanha, ela continua, viu, vereador Hélio? A campanha continua. Eu acho que nós alcançamos essa liberdade de poder opinar, nós alcançamos essa liberdade e nós não podemos abrir mão dela. Hoje eu sou político. Amanhã eu quero, sim, expressar minha opinião, seja dura contra um político que está fazendo um trabalho pífio. Às vezes o político ele não quer admitir que ele está fazendo um trabalho ruim. A população tem sim a oportunidade, tem sim o direito de criticar. E político que não aceita crítica por causa do seu histórico, por causa da sua vida pregressa, você tem que deixar de ser político. Você tem que escolher outra profissão. Então, quero parabenizar aí e convidar todos para continuar essa campanha em prol da voz do povo. O povo precisa ter voz. Não podemos calar a voz do povo. E as redes sociais é uma oportunidade das pessoas estarem colocando sua posição. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João. Ainda com a fala, vereador Luzimar Silva.
Obrigado pela liderança do PMN, Jackson. Eu quero te parabenizar pela sua fala na tribuna de hoje. Eu não quis pedir a paz para o PMN, achei esse momento melhor. Pelo trabalho que você tem feito ali na Vila Formosa, né, acho que a maior riqueza é legado que a gente deixa quando a gente vem sabendo que o trabalho do vereador é um trabalho de fiscalizar. Mas vejo com muita grandeza quando a gente consegue deixar um legado. Lembro quando ganhei as eleições, vi o tamanho da responsabilidade e falei, e agora? O que fazer? Qual resposta dar para a sociedade? E consegui, junto ao executivo, levar algumas coisas ali para a região. Sabemos da importância, né? Todos nós somos passageiros, mas o senhor tem feito um trabalho como vereador ali para a sua região, realmente um vereador bairrista que tem defendido ali a sua região. Foi ali que você foi eleito no primeiro mandato, onde ainda não era muito conhecido na cidade, as pessoas acreditou. Então, parabenizar, né, você que é nosso líder aqui na casa, sabe fazer o debate, como eu costumo dizer. Né, eu lembro, antigamente, quando ficava ali na Câmara, eu falava, a Câmara Municipal precisa de vereador igual a Milton, precisa de vereador igual fulano, e precisamos de vereador aqui nessa casa, da desvergadura do senhor, né, que faz um debate consistente e que luta ali para a sua região. O senhor está aqui como líder, tem feito isso também muito bem. Então, parabenizar mesmo, e tenho certeza que todos os vereadores aqui lutam, né, por alguma região, por alguma bandeira, e quando o resultado vem, o vereador fica feliz e a população também. Então, só para parabenizar o senhor, que tem feito ali um excelente trabalho, né? Tem minha cunhada que mora ali, que fala bem demais. Se não fosse você, meu cunhado, eu votaria no Jax, né? Mas você não, vota em mim, né, Francis? Então, assim, o senhor está de parabéns, né, pelo trabalho e por tudo que o senhor tem feito aqui. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Luzimar. Só para
comunicar
a fala do vereador Luzimar, eu fui eleito, antes de ser vereador, eu fui eleito 3 vezes como presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa. A minha história, ela é antiga. Então, o reconhecimento da população, ela vem desde quando eu não era vereador. Então, fico feliz, muito obrigado pelas suas palavras. E eu espero em Deus que as coisas de agora para frente sejam pautadas muito na ética. Cada um tem o direito de fazer o trabalho que quiser,
comunicar,
onde quiser, buscar o voto onde quiser. Mas, absolutamente, nós podemos desprezar o respeito e a ética e o bom trabalho desenvolvido pelas pessoas que desenvolvem o trabalho, principalmente aqueles bairristas que têm um bairro exclusivo que tem uma satisfação da sociedade. Vereador Jean, comunicando.
Presidente, apenas aproveitando essas comunicações, até assim, na verdade, nessa mesma linha de raciocínio, mas também cumprimentando e fazendo um alerta, a diferença do que é um debate respeitoso e saudável, mesmo quando há contrapontos e divergência, daqueles que têm ataques pessoais. Então, por exemplo, o senhor hoje fez uma ponderação importante, defendeu o seu ponto de vista, confrontou, mas de forma adequada. E é isso que nós temos que fazer em todos os dias. Porque, confesso aos senhores, ontem, por exemplo, eu estava chegando e ouvi um pouco a sessão. E não deu tempo para chegar na sessão, mas é muito ruim quando há ataques pessoais. Isso denigra a todos. Então, nós precisamos ter uma consciência. Podemos ultrapassar os decibéis, mas devemos ter respeito com a posição do colega. Seja qual for a posição, debate, confronta, discorda, diverge, mas respeitosamente. E isso, quem vai ganhar com isso, vai ser todos nós e essa casa. E vou te falar, a população está acompanhando, acompanha, sabe palavra, outro tive ontem num estabelecimento, sabe palavra por palavra que cada um fala. É importante para nós, e me incluo, todos nós nos policiarmos, porque nós temos audiência importante, que a população está acompanhando, independente do posicionamento, mas com respeito até a população que nos ouve. Então, fica aí realmente o registro e que seja assim, debate plural, divergências, mas respeitosos. Eu vou falar.
Comunicando.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, vereador policial federal, Suéder Silva.
Uso o espaço da comunicação para falar com você, né, residente anapolino, que tem alguma demanda em qualquer lugar da cidade. Podem me chamar. Se sua unidade básica de saúde não tiver médico, podem me chamar que eu vou. Se a escola não tiver professor, podem me chamar que eu vou. Palavras ao vento não me intimidam. Nunca me intimidaram, nem ameaças de bandidos. Não serão palavras ao vento que me intimidarão e me calarão e me tirará da prerrogativa de vereador de fiscalizar. Estarei fiscalizando, seja qual for o lugar. Anápolis é uma cidade que nós temos que devolver para os anapolinos, para as pessoas residentes de Anápolis. Ela não pode ter dono. Situações bem feitas aí, ótimo, a população agradece, continue. Mas, se tem algo errado, tem que resolver. E eu estarei presente, sim, em todos os lugares da cidade de Anápolis. Eu fui eleito vereador pela cidade de Anápolis. Eu fui eleito vereador para trazer benefício para todos os moradores da cidade de Anápolis. E se algum local estiver com deficiência, você sabe quem procurar. Vereador Policial Federal Suéder, jamais me intimidarei. Querem, falam e vir para cima, pegar em pescoço, venham, mas venham para valer, porque eu vou entrar com os dois pés no peito. Ou para não dizer outra coisa, não tenho medo, nunca tive medo, já fui ameaçado por traficantes, corruptos, bandidos. Palavras ao vento, jamais me intimidarão, jamais me intimidarão. Não tenho receio, tenho respeito, tenho ética, tenho honra, e essa honra permanecerá. Você, anapolino, você residente de Anápolis. Uma das minhas funções na cidade é devolver a cidade para você. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, a vereadora Trícia Barreto.
Comunicando que o evento sobre o Maio Laranja acontecerá hoje aqui na Câmara Municipal às 19 horas.
Comunicando a vereadora André Rezende.
Hoje iniciou o mutirão de tapa-buraco no bairro Jardim Alexandrina, um pedido nosso, e assim que cessaram as chuvas, foi iniciada a companhia desde a partir das 7h30 da manhã lá com os moradores. Agradeço o carinho que eu sempre sou recebida no bairro, meu bairro do coração, aonde eu cresci. E agradecer também à Secretaria de Obras, o secretário Ederson, ao Bênzio, à Prefeitura de Anápolis, pelo trabalho desenvolvido. A população do Jardim Alexandrina agradece.
Mais alguém quer falar comunicação? Não tem. Comunicando o vereador Josimar Fortunato.
Senhor presidente, é só para comunicar à população manapolina que as discussões aqui, ela fica no âmbito, né, do legislativo. Mas a gente sabe que tem pessoas, como o senhor disse, né, não estou dizendo o caso do senhor e da pessoa que o senhor está debatendo, mas existem pessoas que desconstrói colegas, né, nas bases. E tem um colega que fez isso comigo, mas no momento oportuno eu vou revelar quem é essa pessoa, porque eu não fico pedindo voto quando chega a pedir eleição, desconstruindo colega, de maneira alguma. E, né, como colega que já disse, né, já está reeleito, eu quero pleitear o ano que vem a reeleição, eu sei que é difícil, né, eu tenho mais chance de perder do que de ganhar. É, e quero dizer para você que eu preciso, né, de trabalhar muito por você, Anapolina. Eu sou o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, e tenho humildade. Eu sou da periferia, eu vim do zero e estou com você. Pode contar comigo. Eu gosto é dos menos favorecidos, eu gosto é dos pobres. E pode ter certeza absoluta, não deixarei ninguém na chapada. Já levantei, levanto de madrugada, como semana passada, levantei duas vezes de madrugada para atender um atendimento, dois atendimentos, e estou de pé à ordem, com mandato ou sem mandato. Se eu for eleito, continuo. Se eu não for, continuo fazendo o que mais gosto. E ter humildade de dizer que eu tenho mais chance de perder do que de ganhar. Tamo junto. Conte com o despachante do povo. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Muito obrigado. Não tendo mais nada a tratar. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a apresentação e convoco outra para o dia, para quinta-feira, dia 4, amanhã. Muito obrigado.
Muito bem, concluindo então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a segunda desse mês de maio, né, o presidente